Mixórdia de temáticas.
Mixórdia.
É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixórdia de temáticas.
Bom dia, amigos!
Bom dia.
Amigos, ouçam esta história. Gostam de histórias? Ouçam esta história.
Manda-me essa história.
Uma vez, uma pessoa estava transtornadíssima, mas de uma maneira tinha passado por um acontecimento muito traumático que a tinha deixado não só nervosa, mas também enfurecida e até desesperada. Mas nessa altura apareceu alguém que disse assim: tenha calma. E então a pessoa caiu em si e disse: pá, o senhor tem razão, eu vou de facto ter calma. É um excelente conselho. Verifique agora que tinha optado erradamente por uma disposição do quadrante emocional da tensão e da raiva, quando o mais ajuizado é ter calma. Muito obrigado. E depois a pessoa foi à sua vida, descontraída e respirando fundo.
Bom. E o que é que tem essa história?
É que nunca aconteceu. Nunca, desde o início dos tempos até hoje, nunca ninguém se acalmou por lhe dizerem: tenha calma, nunca, nunca. Ah, eu estou num estado de violenta fúria, vou escavacar tudo isto. Não tenha antes calma. Ah, é boa ideia, é. Espera aí, a calma é realmente um estado de espírito superior àquele em que eu me encontrava há 2 segundos. Este senhor é um gênio, pá.
Olha, mas a que propósito vem isto? Alguém apelou a que tu tivesses calma?
Sim.
E resultou?
Não, nunca resulta. Nunca resulta, é o que eu estou a dizer. Normalmente o apelo à calma tem o efeito inverso, irrita mais e leva a pessoa que não está calma a desenvolver um interesse súbito pela geografia.
Como assim?
Porque a reação mais frequente, tenha calma, é: mas calma onde, pá? Calma onde? Também não faz sentido, porque não tem resposta satisfatória, não é? Calma onde? Então em Santiago do Cacém. Ah, bom, sendo assim estou esclarecido. Também não funciona nunca.
Oh, Ricardo, em que circunstâncias é que te apelaram à calma?
Obrigado, Nuno. Foi num momento em que, curiosamente, eu estava a fazer uma descoberta importantíssima, que é a seguinte: quando a gente dá uma martelada num dedo, há um instante entre a martelada e a dor. Não sei se já repararam nisso. É um momento muito breve, uma ínfima fração de tempo, mas apesar de ser um instante brevíssimo, dá para vários pensamentos lá dentro, não é? É naqueles milésimos. O martelo já bateu no dedo, a dor ainda não veio, e nesse milésimo de segundo a gente pensa fragmentos. Pensa: ah, estúpido, eu bem sabia que isto. Uma vez, quando eu era pequeno também, ela bem disse para eu chamar o carpinteiro, mas eu... porque é que esta imou? Eu já conheço a dor que vem aí. Primeiro um relâmpago e depois... filha da... e depois então chega a dor. Primeiro isto tudo, sim, condensado, sim, sim, sim. E depois então chega a dor. Acaba com... filha da... e depois vem martelada, fragmentos de pensamento, intensa dor.
Ricardo, isto é bem observado, porque é realmente assim que as coisas ocorrem.
Muito obrigado, Nuno. Eu sei que é, porque registrei imediatamente os pensamentos que me ocorreram num bloco de notas, e foi difícil porque tinha o polegar todo inchado. Mas esta minha descoberta levou à seguinte ideia. Vocês acompanham o meu raciocínio. Se nós somos capazes de tantos pensamentos naquele instante tão curto, isso significa que estamos a desperdiçar aquelas horas inteiras em que na verdade não estamos a pensar em nada. Ou seja, talvez devêssemos martelar mais os dedos para conseguirmos raciocinar muito e depressa. Sim. E é esta a minha solução para o mundo. Portanto, presidentes de todos os países fecham-se numa sala, cada um leva um martelo e vão martelando as falangetas em busca daquele instante em que ocorrem ideias em catadupa. E de certeza que no fim da cimeira eles têm duas coisas: têm uma proposta capaz de salvar o planeta e têm as unhas todas pretas também.
Oh, Ricardo, é capaz de ser a ideia mais estúpida que eu ouvi na minha vida, pá.
O quê? Mas tu ouviste a explicação? Martelas o dedo, tens muito mais ideias num segundo do que costumas ter numa hora. Qual é a dúvida? Eu por acaso trouxe um martelo, chega aqui que eu mostro-te.
Pá, tem calma.
Mixórdia de temáticas.
Isto é que eu tinha planeado.
Tudo isto faz sentido.
Eu tinha planeado que no fim o Vasco apelava à calma e eu tinha então de reagir com. E pensei, não pode falhar, eu vou ter de manifestar uma emoção e optei por.
E bem.
Não sei,
Mas isto é muito verdade. Pois nunca é, ninguém se acalma. Mesmo numa discussão,
nunca. Epá,
tem calma.
Mas há outra palavra que eu acho que é pior, assim, que é o relaxa.
Relaxa. Isso nunca... Se relaxa, faz-me contrair.
Não, é que relaxa, dá-me uma raiva.
É, porque
mas
é
tem calma, eu não sei se tem calma, não é mais irritante por acaso. Tem calma.
Mas ó, Nuno, é só uma coisa. É que a Vera, por exemplo, o relaxa indica que alguém te vai enfiar alguma coisa num orifício.
Talvez.
Não é? Normalmente dito antes de
não. Relaxa,
que isto faz isto hoje.
Não estava a pensar nisso.
Mas é que num momento de grande tensão, de facto é verdade, as pessoas dizem, pá, tem calma.
É.
Como se isso fosse
é
resultar,
matar essa
como
pessoa,
se,
não
como
é?
Se alguém.
Mas, é engraçado que se fala em orifícios. Porque olhando para o título da mistória de hoje e para a descrição que se segue, temos outra vez.
Queres recordar o que é que os termos em que é apresentado este episódio?
O Ricardo escolheu como título Tenha Calma.
Sim.
E a descrição deste texto é a seguinte: boa ideia, obrigado pelo excelente conselho. Agora mete-o no rabo.
Sim, agora mete-o no rabo.
E onde é que as pessoas podem ler este título?
Não, isso é nos podcasts.
Quando forem ao podcast,
sim.
Porque isto é para incentivar as pessoas depois a ouvirem o episódio.
Ouvir mais tarde.
Como elas vêm lá, obrigado pelo excelente conselho,
isso
agora mete-o no rabo. Quem,
claro.
quem é que não diz? Eu tenho que já de ouvir isto.
E mais, e que marcas é que não dizem? Ah, queremos pagar. Forte e feio.
Queremos patrocinar.